Olá, seja de novo bem-vindo à nossa terra. Estamos de volta ao programa para continuar a descobrir a história e as histórias do agrupamento de escuteiros de Silvares, em Lousada, e mais à frente para falarmos de Duas Rodas.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Agrupamento de Escuteiros número 1253 de Silvares, Lousada, e o Clube Motar de Figueiras, em Lousada, com o apoio Vimapur, especialistas em purificação e tratamento de águas. Caves do Monte, desde 1992, ao serviço da vitivinicultura. Estamos em Sousela, Lousada. Grantex, fábrica de confecção de vestuário, paixão e profissionalismo desde 1987, em Covas, Lousada.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Seguimos agora com o testemunho de Alípio Campos, ele que é o presidente da União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, no Conselho de Lousada, e ele reconhece o papel importante do agrupamento e o compromisso para com a comunidade.
Em relação ao agrupamento de escuteiros, aquilo que eu noto e dou mais importância neles é o facto de prepararem os jovens, os cidadãos, para a vida futura, com a melhoria de socialmente, ética, e no fundo o estarem a partilhar a parte do voluntariado, por exemplo, tudo o que eles fazem, sentimos que é sempre em prol da comunidade, não é? É isso que eu sinto muitas das vezes no agrupamento de Silvares, principalmente, que é o que eu conheço. Isso dá-nos até um orgulho ter um agrupamento na nossa União de Freguesias, que muitas das vezes pega nos jovens e os torna homens preparados para a vida. É isso que eu muitas das vezes sinto e noto no dia-a-dia, conforme vou cruzando com eles e vou vendo as atividades deles, dinâmicas. Acho que realmente nota-se uma diferença nesses jovens, nessas pessoas que passam pelo agrupamento.
Depois destes testemunhos, voltamos aqui em estúdio para continuar a nossa conversa com Rosário Machado, a nossa convidada, a quem perguntamos, já percebemos um pouco do funcionamento do agrupamento, vamos perceber algumas atividades, alguns momentos em que o agrupamento está na própria comunidade. Por exemplo, participam no Vila Natal, cantam as janeiras, mercado histórico, portanto, o que é que vão fazendo para estar também abertos à comunidade?
Um agrupamento de escuteiros não tem sentido se não estiver ligado à comunidade. Aliás, nós costumamos dizer, e faz parte da metodologia escutista das sete maravilhas do escutismo, e a última, não sendo por ordem de prioridades ou de importância, apesar de a lei, a promessa, haver muitas que são fundamentais no escutismo, a comunidade é um dos pilares centrais. Quando nós falamos em estar alerta para servir, as questões da comunidade são muito, muito importantes. E, portanto, nesse sentido, o agrupamento também tem uma ligação forte à comunidade. Nós dizemos sempre que precisamos de ser mais vistos na comunidade, porque também é uma forma de perceber o que é ser escuteiro e a missão, e, portanto, para além daquilo que são as procissões, as presenças dos que têm sempre muito gosto em convidar-nos, cabe aos escuteiros também estar alerta no serviço de comunidade. Obviamente que muitas das vezes, sem grandes barulhos e sem grande fogo de artifício, de forma mais discreta, cabe também a nós, dirigentes, e aos escuteiros estarem alerta daquilo que é preciso. Ou de famílias que são mais carenciadas e que precisamos de sinalizar, ou de alguma atividade que seja necessário. Nós vamos ter agora brevemente algumas ações que são inseridas naquilo que são as atividades do município, o mercado histórico e outras, e este fim de semana, agora que estamos a falar, decorre a corrida de carnaval que mobiliza muita gente e os escuteiros são sempre chamados a ajudar na entrega das águas, para dar força a quem corre, para no fim estar a distribuir alimento, geralmente umas bolachas e um sumo, também entregar as medalhas, que também faz parte, ou seja, cabe à comunidade escotista também ter esta ligação. Eu recordo-me de quando foi a pandemia que nos pôs todos à prova e ao escotismo também. Os escoteiros foram muitas vezes chamados a dar apoio, a auxiliar, a dar apoio na entrega de mantimentos e de bens alimentares, nas eucaristias a estar, porque era preciso desinfetar, era preciso dar apoio às pessoas até de mais idade para usarem a máscara, para encaminhar, e portanto era-nos pedido, porque para além da comunidade em geral fazemos também parte das comunidades paroquiais onde estamos inseridos, no nosso caso em Lousada, e damos apoio a algumas comunidades paroquiais, e portanto ao escuteiro é sempre chamado também a ser mais um grupo para estar alerta. Quando há uma atividade, muitas das vezes, que envolve mais gente, o município ou a junta de freguesia pede-nos para dar apoio, ou a acompanhar as pessoas, ou estar alerta para os idosos, e portanto, e nós estamos sempre de coração aberto. Eu devo dizer que essas são das atividades que os escoteiros gostam mais. Eu lembro-me quando estava com os caminheiros, o facto de ir ao centro de dia ao lar cantar e contar piadas e puxar pelas pessoas mais idosas, que viam aqueles meninos de lenço ao peito e, como nós dizemos, de calções e jarreteiras com os peringalhos às cores pendurados nas meias, mas eles ficavam todos contentes porque ser escuteiro é sinal de alegria. Não é à toa que as músicas de escuteiros são sempre muito animadas, que impelam à canção, à música, a dançar, e portanto somos muitas vezes chamados e a organizar atividades nesse sentido. Portanto, é nessa missão clara e assumidamente como uma das nossas principais funções é estar ao serviço da comunidade e, portanto, e dar resposta também a essa comunidade, a junta de freguesia, e deixo aqui um reconhecimento muito especial também tanto ao anterior presidente de junta, ao Dr. Fausto, como ao anterior presidente de câmara, ao Dr. Pedro, o facto de nos lançar permanentemente desafios e o apoio que deram sempre ao agrupamento de escuteiros, bem como acho que passaram e transmitiram isso aos seus sucessores e eles próprios, é com alegria que também, e aos outros agrupamentos do Conselho de Lousada, sabem que podem contar sempre com os escuteiros e têm um espírito, a Câmara Municipal também tem um espírito de gratidão e tem apoiado também os escuteiros e tem reconhecido esse sentido de missão dos escuteiros na sua comunidade.
Diga.
Mas sim, essa é uma das nossas funções e que os deixa muito contentes. Eles gostam muito, muito, muito de estar ao serviço e ficam todos empolgados, dos mais pequeninos aos mais crescidos. Os escuteiros no peditório da Cáritas e no peditório do Instituto de Oncologia, de Investigação contra o Cancro, são os que estão lá e nesse sentido de missão, até de sentirem que estão a ajudar causas muito nobres.
Quando, regra geral, obviamente, mas quando os escuteiros estão assim na comunidade a pedir ajuda, ou até a cantar as janeiras, a pedir, a angariar fundos, regra geral, as pessoas que não sejam familiares, obviamente, mas acabam por ser generosas.
São muito generosas. Há pouco partilhávamos isso, mas as pessoas geralmente são muito, muito generosas. Nós, quando os escuteiros são conhecidos, e há muitas paródias até na televisão que fazem em relação aos escuteiros, ou que estão sempre a vender calendários ou a vender qualquer coisa, mas os escuteiros, para as suas atividades, precisam de dinheiro. Como tudo, precisam para um acampamento, é preciso dinheiro para o transporte, para a comida, e portanto, e é uma das missões do escutismo. E digo não só porque precisam, mas nós ensinamos os escuteiros, se querem alguma coisa, eles têm que lutar por isso. Ou seja, não podem ser os pais, o princípio não é os pais a dar tudo. Tem que ser eles, quando nós organizamos um plano de atividades, organizamos um orçamento. E não são só os mais velhos, são desde os pequenitos, dos lubites, até aos caminheiros. Se querem fazer determinadas atividades, eles sabem que têm que arranjar dinheiro, nem que seja a lavar carros, mas sabem que têm que ser eles a arranjar dinheiro para fazer as atividades, não é o pai que vai pagar. Ou, pelo menos, atenuar o que o pai ou a mãe vão ter que ajudar. E a construção da sede, nós agora que estamos com uma missão muito especial, que é construir a nossa sede, e que precisamos tanto, ou para outras atividades. E muitas das vezes o andar a vender calendários, porque é sempre uma fonte de receita, ou fazer outra atividade de recolha de fundos, é para nós a forma que eles têm de encontrar a maneira de angariarem fundos. Eu vou dar um exemplo. Os pioneiros do 1253 querem ir a Candansteg, na Suíça, que é o campo internacional dos escuteiros do mundo inteiro, e obviamente que precisam de dinheiro para ir à Suíça e para as atividades no campo e portanto para estarem lá. E eles sabem, foi muito engraçado, porque quando começámos o plano de atividades com os pioneiros, eles diziam, queremos ir este ano, vamos em setembro este ano. E nós temos que comprar bilhetes de avião, temos que preparar tudo, e é muito caro. A dada altura, e nós chefes sabíamos que ia ser muito difícil arranjar tanto dinheiro num ano, ainda por cima quando o agrupamento está com iniciativas de angariação de fundos para a construção da sede. Então, a dada altura, nós reunimos com a guia da comunidade, os dirigentes, e dissemos, se calhar vamos... O que é que tu achas? Achas que nós este ano conseguimos angariar fundos para ir? Com o dinheiro que já tínhamos e com o que faltava, e ela disse, se calhar não. E eu disse, então se calhar é ponderado nesta altura assumir que vamos para o ano. E portanto temos que trabalhar muito este ano e muito para o ano. Fizemos uma reunião todos e dissemos, olha, aconteceu isto, nós propomos, pensem entre vocês o que é que vocês acham, vamos ter como meta ir este ano ou ter próprio... E foram eles que assumiram, não, chefe, tem razão, vamos para o ano, vamos angariar fundos. E portanto é nesta angariação de fundos que eles sabem, há um tesoureiro. Assim como noutra organização, os escuteiros têm funções dentro do seu grupo, há o socorrista, há o guarda-material, há o tesoureiro, há o secretário, há muitas funções, e depois há o guia e o subguia. E muitas das vezes as pessoas acham, de facto, é um estatuto ser guia, mas geralmente eles sabem perfeitamente escolher os guias, porque os guias são eles que o escolhem e as funções são eles que o escolhem, e eles têm noção que, se não escolherem bem, são mal representados. E portanto às vezes dizem, bom, este não é bom guia nem bom subguia, vamos a eleições outra vez. Portanto, este sentido de que eles têm que planear a atividade e saber quanto é que custa, eu vou dar outro exemplo. Nós, nesta recolha que estamos a fazer para ir a Candansteg, na Suíça, no Natal nós estamos presentes na Vila Natal, em Lousada, e temos uma barraquinha onde vendemos, para além de vendermos comida, crepes e coisas que fazemos, também vendemos coisas de Natal. E eles juntaram-se todos, os pioneiros, e definiram o que é que podiam fazer eles para vender, para angariarem fundos para os pioneiros. Juntaram-se todos em minha casa, por acaso foi um dos dias que ficou. Então uns faziam pompons para fazer uns anjinhos, os outros faziam flores para fazer, tudo para vender. Ou seja, porque eles sabem que precisam daquele dinheiro para conseguir ir. E se não tiverem, não vão. E, portanto, quando virem um escoteiro a pedir, não é para desperdiçar dinheiro, é dinheiro que eles têm que ter para fazer as suas atividades. Mas a pergunta era como é que reagem as pessoas. A maioria das vezes, mas mesmo a maioria das vezes, as pessoas são muito, muito generosas. Muito, dão de sorriso na cara, dão com muita generosidade e com muita alegria. E eles sentem isso e ficam contentes e ficam reconhecidos por isso. Quando é o peditório para o Instituto Português de Oncologia, as pessoas, eles veem nas pessoas a alegria que é darem para qualquer coisa. Geralmente as pessoas dizem, que bom, eu posso não precisar, mas ajudo quem precisa. E mesmo quando eles andam a vender as coisinhas deles, com mais defeitos ou mais qualidades, as pessoas são muito, muito generosas e compram. Obviamente que a família é sempre a primeira linha e compra bolos e compra tudo. Muitas das vezes nós pais fazemos, eu também sou dirigente e mãe, mas fazemos e depois chegamos lá e compramos o que fizemos, não é? Mas há muita generosidade e as pessoas são muito generosas.
Falando agora em atividades, já percebemos que as ao ar livre são as preferidas. Do vosso plano de atividades para o agrupamento, há para secções, mas para as atividades em que próprio agrupamento todo se junta. Quais são, assim, as do vosso plano, aquelas que gostaria de destacar?
Há algumas atividades este ano, e vou pegar neste ano e numa outra atividade que vou passar a explicar. Este ano, nós geralmente o que fazemos é, os dirigentes definem, e muitas vezes em função daquilo que é as situações nacionais e regionais e de núcleo, o dia do núcleo, há um conjunto de ações que nós incluímos, não é? Que sabemos, e depois há outras iniciativas que nós desenvolvemos e que queremos desenvolver. Todos os anos fechamos o ano com com um acampamento, que é o AK Group, o acampamento de agrupamento. Se for ano de AK Este, que é o agrupamento do Núcleo Este, ou do ACARE, que é o acampamento regional, portanto, são esses acampamentos, esses grandes acampamentos, e nós inserimos no plano de agrupamento, no plano de atividades. Este ano inserimos uma atividade que fazemos, não todos os anos, mas de vez em quando fazemos com eles, que é a ida à Fátima, porque Fátima tem uma casa de escuteiros que acolhe, portanto, e nós ficamos na casa de escuteiros e vamos em serviço a Fátima, portanto, estamos disponíveis para ir em serviço, temos também atividades com eles e vamos lá. E outras atividades como acantonamentos. Um acantonamento é um acampamento, mas debaixo de telha, como nós costumamos dizer, em que vamos para uma casa ou para uma escola ou um espaço que seja fechado. Mas geralmente nesta altura fazemos um acantonamento. Eu geralmente com as minhas secções, quando estou comece sempre com um acantonamento para definirmos os grupos, as pedições, para eles estarem em ambiente em que nada os interrompe e escolherem entre os pares quem é que fica guia, quem não fica, e estamos todos juntos nesses momentos. Começo quase sempre a atividade com um acantonamento e depois encerramos com o acampamento de agrupamento. E nós fazemos de ano sim, ano não, um acampamento que chamamos Acapais, em que fazemos um acampamento com os pais, para os pais perceberem o que é que os filhos vão fazer quando vão acampar. Que eles às vezes devem pensar que os filhos vão acampar e depois estão lá a fazer qualquer coisa ou estão na conversa. Nós dividimos, quando temos uma atividade desta natureza, há sempre equipas de animação que preparam. Há jogos, há equipas, quando vamos para um acampamento há um imaginário, portanto há um tema que temos que trabalhar, e há sempre algo que queremos que saia dali, a questão do ambiente, a proteção do ambiente, e portanto organizamos sempre um tema e jogos em função desse tema e equipas. E os pais é como se fossem escuteiros. Nós consideramos, portanto, os pais são distribuídos em equipas e geralmente não fica o pai e a mãe na mesma equipa nem na equipa dos filhos. É engraçado que nós fomos, o último acampamento que fizemos, fomos para perto da praia, ali em cima, agora estou-me a esquecer do nome, num campo escutista, e a dada altura nas atividades estavam os miúdos sentados e os pais a fazer a atividade. Havia uma que eles tinham que encher, essa panela, e com uma caneca iam buscar ao mar água para encher a panela. A dada altura temos fotografias muito engraçadas, porque estão os escuteiros sentados ao pé da panela, todos a aplaudir, e os pais todos divertidos a encher e a correr para o mar e a vir, porque os pais a dada altura é que se estavam a divertir, e os escuteiros todos contentes a ver os pais a divertirem-se e cada um a puxar. Ou seja, essa é uma iniciativa que nós fazemos, considerando os pais dormem em tendas, as senhoras com as senhoras, os senhores com os senhores, e são considerados escuteiros, e eles aí percebem o que é ser escuteiro. Tem uma coisa muito engraçada, como sabem, nos acampamentos as equipas estão definidas, um faz o comer, outro lava a louça, e portanto cada um tem a sua função. Então é muito engraçado quando os pais vão, calha aos filhos fazer comer, e as mães vão logo todas a correr para a cozinha, e nós dirigentes a dizer, nanã, não é a vossa equipa, tem que os deixar descascar batatas, são eles que têm que trabalhar. E ficam a olhar, assim, todos muito coisa, porque a tendência é as senhoras irem todas para a cozinha, e nós, não, são eles que cozinham, quando chegar a vossa vez, cozinham vocês. E eles ficam muito admirados de ver a fazer os filhos, de verem os filhos a fazer coisas que nunca imaginaram e a comer coisas que acham que os filhos não gostam.
Estamos a chegar ao final, doutora, peço desculpa, mas uma palavrinha final, uma mensagem para esta grande família escutista de Silvares.
Antes de mais, um abraço muito grande à minha família do 1253, porque é a minha família, aos pais, aos dirigentes, mas acima de tudo aos escuteiros. Eles fazem parte, enchem-nos o coração e enchem particularmente o meu coração também, mas agradecer a todos os dirigentes, ao chefe Moreira, à chefe Irene, à chefe Liliane, ao chefe Raimundo e à chefe Carla, que foram os grandes fundadores. Agradecer ao Sr. Padre Emílio, que já está no acampamento maior, mas também agradecer a todos os escuteiros do mundo inteiro, que alguns deles sofrem imenso e estão a sofrer. Há escuteiros na Ucrânia, há escuteiros em África. Nós temos a felicidade de ter no nosso agrupamento um escuteiro São Tomense, que é escuteiro em São Tomé, e quando veio para cá veio ter connosco, que é o nosso Dani. Mas deixo uma palavra de que o escutismo, acima de tudo, é uma grande, grande família que nos ensina de certeza a ser gente melhor, a servir, a amar servindo, a ser feliz ao serviço do outro. Não tem muito de pieguice, mas se virem escuteiros, de certeza que os veem a rir. Quando há uma situação, são escuteiros que todos contentes, que também arregaçam as mangas para ir, e acima de tudo têm sempre, sempre, sempre disponibilidade para servir. E um abraço muito grande à minha segunda família, que é o 1253, aos pais maravilhosos, aos meninos, a todos eles.
Obrigada. Foi então a conversa com a chefe Rosarinho. Desejo as maiores felicidades aos vossos escuteiros, obviamente, e que o tempo permita fazer atividades espetaculares. Sim. E nós terminamos assim esta nossa viagem pelo Agrupamento de Escuteiros de Silvares, no Conselho de Lousada, mas vamos seguir em duas rodas, pois vamos conhecer daqui a nada o Clube Motard de Figueiras, também no Conselho de Lousada.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Agrupamento de Escuteiros número 1253 de Silvares, Lousada, e o Clube Motard de Figueiras, em Lousada, com o apoio Vimapur, especialistas em purificação e tratamento de águas. Caves do Monte, desde 1992, ao serviço da vitivinicultura. Estamos em Sousela, Lousada. Grantex, fábrica de confecção de vestuário, paixão e profissionalismo desde 1987, em Covas, Lousada.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos, das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
O Clube Motard de Figueiras é um clube com raízes bem fortes no Conselho de Lousada. Foi fundado há 24 anos, a 30 de janeiro, e tem agora um novo espaço, que é a sua sede, que lhe permite criar outras dinâmicas além das duas rodas. Para nos contar um pouco da história e das histórias deste clube, temos connosco, em linha via telefone, o presidente da coletividade, Manuel Ferreira, que por motivos pessoais não pôde estar connosco aqui presente em estúdio. Sr. Manuel, começo por lhe perguntar como é que começou esta grande aventura.
Este clube começou há 24 anos, com quatro amigos, que decidiram fundar um motard numa aldeia pequena, com poucos habitantes, que é Figueiras, que fica no Conselho de Lousada. E decidimos, no mês de agosto, em setembro, pôs mãos à obra, a procurar uma casa, alugamos a casa e praticamos com as obras a sair na casa alugada e fizemos um clube. E foi, no fundo, foi um começo da história, foi quatro pessoas, depois a partir daí arranhamos uma direção de onze e começamos a ativar sócios, mais sócios, mais sócios. Quando começamos a abrir mesmo a inauguração, foi até janeiro foi a inauguração, já tínhamos a volta de 12 sócios. A partir daí foi-se aparecer.
E quantos sócios são hoje?
Hoje somos 380 sócios.
Qual é a vossa missão, ao fim e ao cabo?
Nossa missão é sempre com o Motard Figueiras, que pegamos sempre de motas. Mas motas com o intuito de diferenciar de um pouco do dia-a-dia de alguns clubes motards, que não têm as suas ideias, não são as ideias. Muito pela freguesia, muito pelo nosso clube. Fazemos eventos muito pessoais nós e trabalhamos muito para o clube motário. Não para o clube motário e para o daí em si. E fazemos muitos passeios, sempre através do clube motário Figueiras. Vou lá sempre o nome do clube motário Figueiras e a terra Lousada, com o seu Lousada.
Ao longo do ano, vocês organizam, portanto, passeios, mas organizam outras atividades. Quais são, assim, as principais atividades que vocês vão organizando?
Somos um clube que organizamos muitos eventos. Primeiro de eventos, organizamos eventos do clube, que é das festas temáticas, como quarta-feiras loucas, como a concentração, como passeios matinais de 12 de manhã, como o Figueiras da Leste, que é uma inovação, que é 3 dias de Figueiras da Leste. Percorremos à volta de 1.200 km, com uma inscrição de 40 motas, que equivale mais ou menos aí à volta de 70 pessoas. O juiz que é bastante grande, e somos apreciados por isso, pelos nossos sócios, e algumas pessoas que não são sócios, que até se tornam sócios do clube, pela regra das organizações com eles, para o bem corre, cantado as vezes todas. Além dessa parte, temos uma parte desportiva que é ativa, que fazemos o Nacional Motocross e o Nacional Supercross, e anos sim, anos não, ainda fazemos algumas provas regionais, motocross e quadcross.
Eu sei que vocês também têm uma revista própria, que é Office. O que é que vocês publicam normalmente nessa revista?
Essa revista tem uma história engraçada. Está para fazer 10 anos agora, dia 1 de maio faz 10 anos. Sai em 4 meses. E, na altura, como toda a gente, como nós todos somos assim próprios, temos ideias, ilusões, e vamos fazer uma revista. Fazer a revista é muito fácil, dá trabalho, não sei o que, escrever, não sei o que, vai dar trabalho. Mas depois passa 4 meses, é preciso ter lá a matéria para escrever. E o sucesso da revista é mesmo esse, o ofício é mesmo esse, porque em 4 meses há sempre matéria para meter lá e que não chega aí. É importante. É uma revista que fala sobre os 4 meses do clube e tem uma sensação muito boa de plano de sócios, plano da sociedade, que é muito importante.
Uma das novidades do vosso clube é o novo espaço, a sede. Que espaço é este?
Temos um espaço muito agradável, temos um café-bar que já tem 5 anos, foi 5 anos, um diferenciado também, um café-bar, e agora, no ano passado, fizemos um pavilhão, podemos arrecadar com 250 pessoas sentadas a almoçar, a jantar, dá para vários eventos, para almoços, jantares, para festas, concertos ao vivo, como a Galeria dos Campeões, fizemos agora no mês de novembro a Galeria dos Campeões, convidámos os campeões todos aqui da zona de rallycross, de motocross, de supercross, de velocidade, de rampa, e temos um espaço que podemos lá meter essas viaturas lá dentro, os carros mesmo deles, foi um evento também muito bem feito, só com este espaço que é para fazer essas coisas.
Quanto ao futuro, quais são os projetos que gostava de ver nesta associação?
São muitos e eu descobri mais alguns, além do espaço da SEC que tem de manter uma sede terra, que é mais que é também na Aldeia de Figueiras, fica aproximadamente a 1 quilómetro da sede do clube, e então nesse está a fazer, já está muito bem trabalhado, temos lá a intenção de fazer, o sonho de fazer. Uma série de quadros longa-luz para receber motares de todo o país e outras pessoas e fazer um todo com motares Figueiras.
Presidente, para terminar, que mensagem é que gostava de deixar à grande família do Clube Motar de Figueiras?
Que não compercam o ser que eles são, está sempre presente nos eventos do Clube Motar de Figueiras e ser simples como são. Somos pessoas da terra, da aldeia. E sem eles não era fácil o Motor Figueiras estar a mostrar, porque qualquer evento que se faça, grande ou pequeno, a meio da semana ou fim de semana, temos sempre 100 sócios com o Motor Figueiras, 100 sócios que vale trazem a família e que vale as outras pessoas logo. E nós vivemos muito para os sócios, só sabem disso e é isso que é preciso, é o sócio com o Motor Figueiras manter-se também na questão.
Seguimos agora com o testemunho de várias pessoas que de uma forma ou de outra estão ligadas a esta grande família do Clube Motar de Figueiras. O clube é reconhecidamente por todos como um local familiar onde se sente em casa. Algumas jornadas com o clube começam muito cedo. Ao longo dos anos, fortes amizades são construídas e levadas para toda a vida, porque no fundo o que faz a união é o amor pelas motas e pelo convívio que elas proporcionam. Que o diga Bruno Costa, de 22 anos, que está desde praticamente sempre ligado a este clube.
Olá, chamo-me Bruno. Muito resumidamente, a minha jornada começou com o clube sem sequer ser uma criança. Desde muito cedo, na gravidez da minha mãe, já participava em todas as atividades que ela fosse. Com o tempo passado, nasci e nada mudou. Continuei a fazer parte da jornada de crescimento do clube, bem como participar em todas as atividades, como o Natal, o Motopaper, as festas da freguesia, o Campeonato Nacional de Motocross. Mais tarde, com o amor das motos cada vez maior, tive a oportunidade de ter a minha primeira moto. E assim comecei a fazer parte dos passeios matinais de domingo, onde graças a eles consegui melhorar o meu estilo de condução e ensinamentos fundamentais de como devemos reagir às várias situações que nos possam aparecer na estrada. Ao longo destes anos, criei grandes amizades, que espero levar até ao fim, porque isto, no fundo, é o que nos une. O amor que temos em comum pelas motas e pelo convívio duradouro.
Quem também partilha desta opinião é o sócio número 81 do Clube Motar de Figueiras, José Serra.
Então começámos a criar amizades e por aí fora com o Ferreira. E então, atrás do Ferreira, foi convidei o Ferreira para ser padrinho do motoclube do Galhofa sobre Rodas. E então, vamos continuar sempre com as últimas amizades todas e por aí fora, né? Com bebês, um terreno que nós temos um parque de lazer com as marendas e por aí fora. E é assim que nós temos funcionado, onde os Galhofas sobre Rodas e o motoclube Figueiras.
Segue-se o testemunho de Dinis Souza, um jovem talento que aprendeu a gostar das motas através do seu pai. Tem hoje 16 anos e herdou este gosto pelo motocross e começou a acompanhar o pai desde muito cedo. Aos 10 anos, iniciou-se oficialmente no desporto, participando no motocross infantil entre os 9 e os 12. Desde o início, Dinis contou sempre com o apoio do Clube Motard de Figueiras, treinando regularmente na pista de motocross local. Com o passar dos anos, foi evoluindo de categoria para categoria, mantendo sempre um excelente desempenho. Começou a aprender e a adquirir experiência. No segundo ano, com maior maturidade, terminou entre os 5 primeiros classificados. No ano seguinte, cumpriu o objetivo da época e conquistou um sólido 4º lugar. Em 2023, subiu de categoria e terminou em 3º na geral. São as palavras deste campeão que vamos agora ouvir.
Olá a todos, sou Dinis Souza, tenho 16 anos e vou-vos contar a minha história como piloto de motocross. Tudo começou por intermédio do meu pai, estreando assim na minha primeira corrida em Lustosa do Campeonato Nacional de Motocross. Esse ano foi um ano difícil, um ano de muita aprendizagem. Logo a seguir tive 3 anos de 85, em que tive o meu melhor resultado como um segundo lugar, tive muitas vitórias, muitas derrotas. De seguida, em 2023, foi o ano mais difícil da minha carreira, em que tive que lutar contra adultos. Eu só tinha apenas 14, 15 anos, mas foi bom. Logo a seguir, 2024, 2025, tive lesões, como em quase todos os outros anos. Mas foi um ano também muito de aprendizagem. Consegui títulos regionais e um pódio no Supercross, e foi isso. Vamos continuar na luta e espero que tenham gostado.
Marco António tem 28 anos e está envolvido com o clube desde os 5 anos de idade, pois cresceu no meio motar, acompanhando cada evento, cada encontro e cada atividade. Aos 18 anos assumiu um papel ainda mais importante, pois tornou-se diretor, dando continuidade ao caminho que já vinha sendo traçado pela própria família, já que os pais eram sócios ativos.
Meu nome é Marco Costa, Marco António. Já fiz Pai Natal 3 anos, o resto dos anos sou doente, não é? E tentamos fazer sempre uma festa de Natal, pelo menos não só para nós, mas para todas as crianças e para a comunidade, que os mais velhos também venham e se divirtam, que ninguém fique sem a magia do Natal. E pronto, estamos numa comunidade que até o Pai Natal tem presente. Há um ano atrás recebeu um cãozinho, que foi o Pirata, não é? E que até hoje aparece aqui no clube várias vezes e vem passeado pelo Pai Natal, não é? E pronto, e acho que podemos sempre cada vez fazer festas melhores e com cada vez mais crianças, e pronto, e ser cada vez sentir mais a magia do Natal. E além de tudo, não só para as crianças, que é a magia do Natal, mas para toda a família. No Natal estamos à volta de 100 crianças, mas que abrange toda a família, pais, primos, irmãos, não é? E toda a família.
E é com estes testemunhos que terminamos esta primeira parte da segunda hora do A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos a conhecer um pouco mais o Clube Motar de Figueiras no Conselho de Lousada, a quem desejamos os maiores sucessos e felicidades. Nós terminamos assim a nossa terra de hoje, mas prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque da região. Continuo desse lado, fique bem, tenha uma boa semana.